400 kHz AM passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita paz. Para suas saudações iniciais, Alonso Santos. Terezinha Lombreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Alexandre Santana.
Boa tarde a todos vocês que nos acompanham.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio e Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro ponto digital. O nosso programa, amado ouvinte, é interativo e nós, então, oferecemos para você fazer contato conosco. Se você estiver no Rio de Janeiro ou fora dele, o DDD é 21. E o telefone, qual é, Alonso?
3386-1400.
Então, deixando sua mensagem, na segunda parte do nosso programa estaremos interagindo através do WhatsApp. E o WhatsApp, então, para que todos possam realmente estar em contato conosco, o DDD também é 21 98486-7633. Repetindo, 98486-7633. Acesse, envie sua mensagem, responderemos, portanto, na segunda parte do nosso programa. Ajude-nos a fazer o programa, então. Ficaremos juntinho até as 14h55. Agradecemos à equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Hoje nós nos lembramos de Frederick Zöllner, um astrofísico famoso e professor da Universidade Leipzig, na Alemanha. Desencarnou na Alemanha, em Leipzig mesmo, a 25 de abril de 1882, aos 48 anos de idade. Deixou inúmeros trabalhos na área da astronomia e da física ótica. Inventou um aparelho, inclusive, capaz de medir variações do desvio do espectro da luz. E uma das crateras da Lua foi denominada cratera de Zöllner por causa dele. Mas Zöllner nos interessa porque desde cedo se interessou pelos fenômenos mediúnicos e esteve em contato com William Crookes e passou a pesquisar também esses efeitos mediúnicos, como ele chamava. E ele desenvolveu uma teoria sobre a ocorrência dos fenômenos. E ele dizia que o fenômeno mediúnico poderia perder sua característica mística e passaria ao domínio da física e da filosofia ordinárias. Então, nós vemos que temos muitas pessoas para conhecermos pessoas valorosas, cientistas, no caso, que reforçaram os princípios, as manifestações espíritas. Tratando de Amazonas Hércules, que desencarnou a 28 de abril de 2004.
E nós temos assim, um carinho muito grande ao lembrar nosso querido Amazonas Hércules, completando exatamente no dia 28 de abril, 22 Hoje. Anos de retorno à pátria espiritual. Quem teve a oportunidade de conviver com ele dispensa qualquer comentário. Realmente viveu até os 91 anos. Ainda é muito recente. Vejam, são 20 anos, né? 22 anos de desencarno. Mas a gente tem assim ainda todo esse envolvimento do carisma dele. E o que podemos dizer mais? Recebemos um grande presente através do médium César Braga Said, o lançamento do livro Esperançar, o Espírito, não é outro, senão Amazonas Hércules, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. São nada mais, nada menos do que 101 composições. Então, só para adoçar a boca de vocês, vamos ver a primeira delas, porque elas são sempre sintéticas, como ele sempre aproveitava para deixar o recadinho. O número 1, descomplicar a vida de dentro para fora. Aí ele diz no poema: simplifique sua vida o mais que puder, libere o peso das tristezas que amofinam e angustiam seu coração. Simplificar é adquirir a leveza de um pássaro, a suavidade de uma borboleta e a graça da brisa que passa. Simplificar é descomplicar a vida de dentro para fora. Amazonas Hércules.
Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me asserena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus.
Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Alonso Santos.
Então, queridos ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo de número 3, que se intitula há muitas moradas na casa de meu pai, e nós hoje estamos começando na segunda parte desse capítulo, que são as instruções dos espíritos, e o subtítulo é Mundos Inferiores e Mundos Superiores. E você, querido ouvinte, já está com seu evangelho em suas mãos? Já pegou na sua livraria, na sua biblioteca, na sua escrivaninha? Então vamos juntos, não é? O nosso ele é editado pela FEB, traduzido por Guilherme Ribeiro, mas se o seu tem uma outra editora, um outro tradutor, não tem problemas, porque o conteúdo é o mesmo. Então vamos lá, Mundos Inferiores e Mundos Superiores, item 8. Ele diz assim: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Nossa, querido ouvinte, então, mundo inferior deve ser bem complicado, hein? Nossa, ainda bem que a gente já está no mundo migrando para a regeneração. E ele vai dizendo ainda assim: carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Ele aqui está mostrando, né, nesse item 8, o que é um mundo primitivo, né, que nós estamos no penúltimo degrau, que é o mundo de expiação e provas, mas já subindo um degrauzinho, né, saindo de expiação e prova para regeneração. Como é difícil a vida num mundo primitivo, né, um mundo bárbaro, agressivo, difícil de se viver, onde a força bruta é que domina. E nós temos essas notícias de que espíritos que não têm condições de continuar na Terra porque o seu grau de endurecimento ainda é muito elevado e não tem mais condições de ocupar a Terra, serão, né, praticamente, vão sofrer a migração para esses mundos primitivos, que na verdade são hospitais, para lá se regenerarem, fazerem a sua melhoria e conseguir o progresso. E isso nos deixa assim, muito estarrecidos, se já está difícil viver num mundo que está transitando de expiação em provas para regeneração, imagina em mundo primitivo, em mundo atrasado, não é, querido ouvinte? Então temos que nos esforçar bastante para fazermos jus a continuar e a seguir com o planeta Terra. E ele também mostra aqui a justiça divina nesse item 8, porque os espíritos adiantados, espíritos de ordem elevada, um dia também foram primitivos, mostrando que isso é lei, lei de Deus, lei da natureza. O progresso é inerente ao ser humano, todos vão progredir, não é? Que às vezes a gente fica achando que certos espíritos não vão mais conseguir sair daquele estágio. Isso não é verdade. Por isso que Chico Xavier psicografou um versinho que está lá no livro Rosas com Amor, de Américo Falcão, onde ele diz, né, na fonte eterna do amor na força com que Deus nos cria, todos os vermes do charco hão de ser anjos um dia, mostrando que todas a tendência da criação do espírito simples e ignorante é um dia vir a tornar-se espírito de escola, espírito de ordem elevada. E no item 9, queridos ouvintes, esse item 9, ele vai falando assim, olha, acompanha aí. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Nossa, livre das doenças já é uma grande coisa, né? Ah, então lá não tem Alzheimer, não tem Parkinson, não tem câncer, não tem. A matéria é muito purificada. Eu sei que você deve estar aí. Ah, quando é que vai chegar a minha vez de migrar para um mundo desse? Estamos no caminho, não é, querido ouvinte? Vamos lá, passo a passo. Ele prossegue ainda dizendo assim, olha, mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Ou seja, eles têm as percepções extrasensoriais completamente desenvolvidas, captam tudo. Então, por isso que é mais fácil, até um mérito deles, né, porque conquistaram, definir, se posicionar a favor do bem e da luz. Ele vai dizendo ainda assim, a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elísios. Eu sei que é outra mensagem deles que nos causa um pouco de inveja, né? Ah, então lá não tem engarrafamento, o espírito não fica preso no trânsito, não fica irritado porque não consegue se deslocar. Não, isso não acontece. Com a vontade, com a simples vontade, ele se desloca para o local que quer, sem passar por nada dessas angústias e sofrimentos nossos. Sonhar é bom, né, querido ouvinte? Nós vamos chegar lá. E ele vai ainda dizendo assim, né? Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Agora a notícia que vai causar inveja em todos nós. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. É, isso deixou inveja, né? Porque o sofrimento, a perda de ente querido, é uma angústia só, a pessoa fica depressiva, fica triste, inconformada. É uma prova muito difícil que você, do mundo regenerado, já não vai mais passar por isso. E ele conclui esse item 9 dizendo, durante a vida, a alma já não tendo a constrangê-la, a matéria compacta expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação. Ele consente a livre transmissão do pensamento. Você agora está leve, está sonhando com esse mundo, e é bom sonhar mesmo. E agir também, né? Voltado para a prece, para nos fazermos jus a esse mundo regenerado que a Terra já está a caminho. João.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, sexta-feira, 16 horas. Noite, quarta-feira, 19h30. Núcleo Paulo e Estevão. A rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, 14 horas, segunda, quarta e sexta-feira. E às 17h30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19 horas e 20 horas e 30 minutos. E sexta-feira, 18 horas e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14 horas. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas e grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD é 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevão, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana.